Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. 6:07 está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 19 de junho. Uma boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho, você do volante, obrigado pela carona. Vamos começar o programa de hoje. Vamos os principais fatos, né? Além dos jogos da Copa do Mundo. Hoje tem estreia do Brasil, ou melhor, Brasil e Haiti, né? Estreia não, o segundo jogo do Brasil e Haiti. E a gente espera que o Brasil, né, venha vencer, que é muito importante aí, né? Para a próxima fase, tá? Escócia e Marrocos também disputam hoje. Abel Ferreira e Jorge Jesus entram na mira de Portugal. Craque da Turquia vale quase 70% de todo o elenco do Paraguai. O Brasil vai estrear seu uniforme azul contra o Haiti hoje, né? O filho de Neymar recusou o ingresso, né? Recusou o ingresso para assistir o jogo do Brasil. Ele falou, meu pai joga. Hino do Brasil lidera ranking do New York Times e é eleito o mais bonito da Copa. Semifinal de duplas de João Fonseca e em Harlem, né? É adiada para sábado, viu, o Fred Menezes? WSL Saquarema Medina é eliminado e perde posição no ranking mundial. Rebeca Andrade celebra retorno e medalha brasileira, né? No Pan-Americano. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Zé Maria veio elegante hoje, né? Essa alma quer falar. Esse blusão é de couro de couro da Duda Lina. Rapaz! Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje temos Brasil às 21h30. E assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Você vai dando sozinho.
Dando início aí, quem inicia é você.
Zé Maria, boa noite, Zé Maria.
Boa noite. Seu Café, boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. Fiquei surpreso hoje com o ranking dos treinadores, do salário dos treinadores que estão participando dessa Copa do Mundo 2026. O treinador da Espanha pediu um reajuste salarial e aumentar o salário dele em 3 vezes mais, né? O salário que ele ganhava na época que dirigia a equipe sub-21 da seleção espanhola. Muito bem. Comparado ao atual momento, o salário dele, o salário de Carlo Ancelotti, é 5 vezes mais do treinador da Espanha. É. Boa noite a todos.
É brincadeira um negócio desse? Rapaz. Aí você vê lá a renda per capita da Espanha em comparação ao Brasil, né? Vamos lá. E de onde sai esse dinheiro? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Júlio César, boa noite, meu irmão.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Mais uma sexta, estamos aqui. Pra fechar aí a semana com...
Tem nada, não?
Chegou com essa assim, chave de ouro.
Chegou assim, bandaliza hoje. Ele tá com dinheiro, tá esfregando a mão.
Tem café amanhã?
Tem.
Rapaz, tem.
É. Café junino, né? Vai rolar de tudo. Canjica, pamonha. É, tá certo. Você não pode... Você vai devagar. Você tá na academia agora. Tá sendo acompanhado por profissional. Entendeu? Sim, Júlio. Tem alguma novidade aí no futebol regional?
Personal,
já dá um tiro pra gente aí.
Não, novidade só pra semana que vem, né? Barcelona joga dentro de casa dia 28, aniversário da cidade, com Vitória pelas quartas de final do Sub-20. E a final do Interbairro vai ser dia 27. Então, no sábado e domingo da semana que vem, nós vamos ter futebol, né? No sábado, com dois jogos das finais aí do Interbairro. A disputa de terceiro e quarto, depois a disputa do primeiro e segundo lugar. No domingo temos o Barcelona recebendo Vitória. Primeiro jogo, o jogo de volta será no Barradão. Então vamos ter um final de semana recheado de futebol. E no domingo, o aniversário da cidade de Ilhéus, é um excelente programa. Quem gosta de futebol, comparecer no estádio Mário Pessoa e prestigiar esse jogo aí do Barcelona. E vem aí, como eu falei ontem, o Copão do Malhado. Ontem teve reunião, já definido aí, só falta realmente definir a data. O César vai ver como é que vai ser essa maré do mês de julho, para poder confirmar aí a data, para que o Copão possa ter início aí com 8 equipes.
Muito bem, Júlio César. 6:13, a gente começa aqui com o Zé Maria, pela ordem dos mais velhos, né? 6:14 agora.
Gabriela Esportiva.
José, a classificação do Brasil na Copa do Mundo 2026 pode entrar em uma situação delicada caso a seleção brasileira seja derrotada pelo Haiti. Isso é uma suposição, né? O jogo acontece nessa sexta-feira, às 21h30, horário de Brasília, lá na Filadélfia, Estados Unidos. Após empate por 1-1 na estreia contra o Marrocos, o Brasil soma apenas um ponto no grupo C, né? Se o Brasil perder para o Haiti, a equipe caribenha soma 3 pontos e ultrapassa a seleção brasileira na tabela, né? O impacto direto da classificação do Brasil na Copa do Mundo 2026 dependerá do resultado de outro confronto do grupo entre Escócia, que tem 3 pontos, e Marrocos com 1 ponto, Zé Marinho.
Sinceramente, Café, eu não acredito nessa possibilidade, porque são diferenças gigantescas, né? Da estrutura, né? Da qualidade do plantel da seleção brasileira para a seleção do Haiti. Eu não acredito nessa possibilidade do Haiti vencer o jogo, não. Mas o Haiti pode criar uma série de dificuldades e a própria seleção pode se complicar. Na minha opinião, empate nesse duelo aí já é uma tragédia, entendeu? Para mim, um empate aí já seria uma grande vitória do time do Haiti e uma tragédia para o nosso selecionado, porque não tem como se comparar, não. A gente não pode nem falar da expectativa da seleção, porque ninguém sabe, né, o que Ancelotti vai escalar. Ele sempre surpreendeu. Na primeira rodada, surpreendeu muito negativamente, né? Ficou devendo, escalou mal o time, demorou para fazer as mudanças no segundo tempo. E com as mudanças a gente percebeu que a seleção do Brasil cresceu, a qualidade do seu futebol ficou mais arrumada. Mas enfim, a gente não sabe com quem ele vai entrar hoje. Você pode esperar tudo do Ancelotti. O maior técnico de clube do mundo, é o maior vencedor da história do futebol, pode ter todos esses predicados. Na seleção, ele está iniciando uma carreira, entendeu, Fred? Porque ele nunca treinou seleção nenhuma. E uma coisa é a realidade de treinar o Real Madrid, né? O tamanho do Real Madrid, do gigante que é o clube espanhol, para você treinar uma seleção. Mas enfim, a gente tem que aguardar, entendeu? Tem que aguardar, tem que torcer para que a seleção consiga se reencontrar hoje à noite. Tomara que ele dê a oportunidade do Endrick, a gente está querendo sangue novo, né? É, um menino entrar, um menino que ainda não tem defeitos, entendeu, Fred? É, para a gente crescer a intensidade do nosso futebol, eu gostaria muito também de ver o Juan. Se não puder, o Rayan, se não puder botar o Rayan, bota o Luiz Henrique. A gente tem mais de uma opção para fazer o extremo do lateral direito.
Ô Zé, eu acredito que ele não coloque o Rayan nesse jogo, né?
Também não.
Eu acho o seguinte,
ele nem acredito que ele entre com o Endrick.
Porque se ele colocar o Endrick nesse jogo e o garoto arrebentar, sabe o que, é que vai acontecer? Como é que ele vai tirar esse Endrick depois?
Não tira, Fredão? Não tira. Ele vai ter que deixar.
Porque
lá,
se Endrick arrebentar nesse jogo de hoje, por exemplo, vamos lá que ele escale o Endrick, que ele coloque o Endrick nesse jogo contra o Haiti. E esse menino arrebenta nesse jogo, ele não vai ter como tirar.
Eu acho que ele não sai jogando com o Endrick, mas ele pode ter que colocar o Endrick numa dificuldade da seleção brasileira, e aí o Endrick pode arrebentar no jogo.
E fica sempre com aquela desculpa que o garoto é muito novo, que pode esperar. Que nada, pô. Se o cara quer jogar, bota o cara pra jogar agora. Você viu a...
Eu acho que não é nem querer jogar, Tony. Na verdade, não é nem a gente. Eu acho que a seleção brasileira precisa que entre jogadores aí de sangue novo. Jogadores que...
Pelo que a gente tem visto, o Endrick é uma unanimidade nacional.
É isso aí.
Por quê? Porque o torcedor, ele também consegue enxergar as coisas. É isso
aí, com certeza.
Né? O menino que fez a estreia lá como centroavante da seleção...
Igor Thiago
não agradou. Não passou confiança, gente.
Muito limitado, né?
E ele vai insistir com o Igor... com esse Igor novamente, e se o Igor não der liga com uma seleção de uma qualidade muito inferior, porque uma coisa é você enfrentar Marrocos, outra coisa é você enfrentar Haiti, entendeu? Então, gente, vai acabar queimando o Igor definitivamente, vai sair marcado, manchado, entendeu? Dessa Copa do Mundo. Copa do Mundo não dá tempo para agradar ninguém, não, gente. Dá, não.
O Endrick, ele ainda não estreou na Copa, né? Mas tem chamado muita atenção aí dos companheiros de treino da seleção, viu? O lateral Danilo, ele admitiu, né? Ele admitiu, eu acho que foi ontem, né? Se eu não me engano, exatamente. Ontem, na quarta-feira, ele admitiu que o Endrick está impressionando nos treinamentos, entendeu? Impressionou aí e tem feito atividades nos Estados Unidos que está chamando a atenção lá os companheiros de equipe. Ele disse o seguinte: no treino, né? Ele teve lances aí que fez gols aí. E ele disse o seguinte: esse moleque tem um potencial incrível e com certeza ele vai ajudar a seleção brasileira. Ele tem potencial para ajudar a seleção brasileira. Agora resta saber por que não escala o garoto.
Pois é, então tudo isso gera esse clima de dúvidas, né? Eu imaginava ver esse filme aí ainda com um treinador brasileiro no banco de reservas. Mas será que vai demorar tanto tempo para um Ancelotti enxergar que as coisas, entendeu? Porque as coisas estão visíveis aí.
Eu acho que tem coisas maiores por trás disso aí, viu, Fredão e Zé Maria? Eu acho que tem coisas maiores por trás disso aí. Vários rumores, né? Vários rumores. Rumores de patrocinadores. A gente não tem uma certeza, não tem uma confirmação disso. Muitos dizem aquela história do Miller, que falou que todos tinham que fazer.
Assinar com a Nike,
porque senão ficaria difícil.
Não seriam convocados.
Não seriam até convocados, mas não jogariam, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe ainda, né? Porque não tem como você encaixar isso. Você tem dois grandes jogadores que podem fazer a diferença, com fome de bola, com fome de gol, e você permanecer com ele no banco, Fred. Não tem como, você não tem como se explicar. E você está vendo que os atletas que o técnico Carlo Ancelotti está escalando, não está dando rendimento naquelas posições.
Então a gente tem uma série de dúvidas, a começar pela lateral direita. Espero que agora ele entre com o Danilo. Não é que eu tenha simpatia pelo Danilo, não, porque eu não posso nem analisar direito o Danilo, porque Danilo pouco jogou pelo Flamengo.
É verdade.
Era uma partida assim, duas fora. É. Entendeu? Então a gente não pode notar nem analisar. Mas é porque só tem Danilo para fazer essa posição, entendeu? Para jogar ali nessa posição. É. A gente já sabe que ele vai insistir com o lateral esquerdo da
Douglas Santos,
entendeu? Preterindo o Alexandro, que e na minha opinião, o Alexandro tem uma qualidade de apoio muito melhor do que o Douglas Santos. Ninguém sabe se ele vai entrar novamente com o Casimiro, que no primeiro jogo parecia que a refeição dele tinha sido uma feijoada, porque ele estava pesadão, ele não ganhou um lance, ele chegava sempre atrasado. Foi um Casimiro irreconhecível, como também foi o meio-campo irreconhecível. Lucas Paquetá não jogou absolutamente nada, o Bruno Guimarães da mesma forma. Então, são muitas dúvidas e a gente tem que aguardar o jogo para a gente enxergar se, como vai entrar o Brasil, para a gente então poder comentar o desempenho de cada um contra uma seleção historicamente muito fraca. Das 48, ela é a última do ranking, Fred. É. Ela não é a vigésima, ela não é a trigésima, né? Ela não é a 15ª, ela é a 48ª no ranking da FIFA.
Muito bem, Zé Maria, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h23, Fred Menezes, os Estados Unidos garantiram aí a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo 2026, tá? Hoje, a gente estava até vendo o jogo aqui na recepção da rádio, né? Os Estados Unidos venceram aí a Austrália por 2-0, né? Pela segunda rodada do Grupo D e chegaram aí a segunda vitória consecutiva no torneio. Apesar de atuar fora de casa no papel, a Austrália criou aí a primeira oportunidade, né? Logo no minuto inicial, Mohamed Touré recebeu aí dentro da área e finalizou no canto, exigindo boa defesa do goleiro Matt Freeze, né? Você tá vendo o jogo lá? Os Estados Unidos tá numa pegada forte, né, velho?
Bastante disputado, né, Tony? Os Estados Unidos, eu assisti o jogo inteiro, o primeiro jogo dele, e fiquei impressionado com a intensidade da equipe. Claro que você não vê jogadores talentosos, mas a preparação
física, disposição
e intensidade, jogando com passe certo.
O que, né, alguns jogadores brasileiros estão precisando: raça, força física e disposição.
Disposição, né? Isso foi claro para mim, e a intensidade é jogar da mesma forma que você, no início do jogo até o último minuto, jogando com muita vontade, com muita disposição. E com passes certos, boa marcação, com saída de bola, com o esquema de jogo montado, uma equipe que joga junto já há algum tempo, né? E isso foi demonstrado, e não foi só naquele primeiro jogo, não, porque hoje a gente viu isso acontecer num jogo bastante disputado com a Austrália, Tony. É a disputa praticamente aí do primeiro lugar do Grupo D.
Uhum.
Porque a Austrália também venceu o seu primeiro jogo, né?
Sim.
Com a equipe, com a Turquia, que é uma equipe que já disputou aí, se eu não me engano, ou foi quartas de final nas últimas Copas, até semifinal. Então a Turquia é uma equipe que vem, uma escola que tem sobressaído nos últimos anos aí, com alguns jogadores jogando nos grandes clubes da Europa, né? E a Austrália acabou vencendo aí esse jogo e hoje foi derrotado por 2-0, num jogo muito difícil, duro agora, né? Recentemente acabamos de assistir aí os últimos minutos aí do segundo tempo aqui na rádio, com essa demonstração dos Estados Unidos. Claro que a primeira fase é uma coisa, né? Muitas equipes aí vão melhorar no decorrer do campeonato, outras vão cair, mas algumas vão se fortalecer. Eu espero que o Brasil, né, se fortaleça e melhore, porque o Brasil foi uma equipe que está sendo montada, vai ser montada no decorrer da Copa do Mundo.
A,
né,
Turquia terminou a Copa de 2002, em terceiro lugar.
É isso, então tem uma boa escola, né?
Ela ficou 24 anos sem disputar a Copa do Mundo. Sim.
São americana. os Estados Unidos realmente cresceu muito a qualidade do futebol, é uma seleção organizada.
Exatamente.
Mas a seleção australiana, eu nunca vi uma seleção finalizar tão mal. Sim. Chutões, sim, entendeu?
Até chega na área, né, Zé?
É oportunidade, perdida, a bola até, né, chega na hora, mas ele desperdiça numa qualidade, numa técnica.
Isso, Zé, isso não é só na Austrália. Sim. Eu tenho notado isso em várias seleções aí.
Mas eu estou analisando para você,
né,
aquilo que eu vi, aqui no segundo tempo, há pouco aqui no estúdio da Gabriela.
Eles não acreditam em chutar de fora da área. Não.
E chuta de qualquer jeito, não ajeita, a bola não tem pontaria. Entendeu? Essa seleção dos Estados Unidos, vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir a gente. Espero que ela passe um bom tempo aí sem cruzar com o Brasil. Ela vai dar trabalho e eu vou ficar com medo, viu, Fred?
Não, vai dar trabalho mesmo.
Muito bem, Zé Maria. Eu quero falar com o meu amigo Júlio César. Júlio César, boa noite, querido. Mais uma vez.
Boa noite.
É, Júlio tá ali de boa, só observando vocês falar, né? Vamos lá. Ô Júlio, a FIFA confirmou os uniformes que serão utilizados aí por Brasil e Haiti no confronto de hoje, né? A partida será disputada aí no Lincoln Financial Field, né? Na Filadélfia, né? Às 21h30.
Repete que eu gostei.
Depois de atuar com o tradicional camisa amarela, Júlio, e empate em 1-1 com o Marrocos, né, na estreia, a seleção brasileira estará com aquela camisa que você disse que é um...
Não, eu disse não. Essa camisa, quando foi lançada,
Jesus,
ela criou a maior polêmica.
Deixa eu concluir. Entrar em campo com seu segundo uniforme. A equipe vai vestir a camisa aí, calção e meiões azuis, enquanto os goleiros usará conjunto cor-de-rosa. É com você.
Quem vai usar cor-de-rosa?
Os goleiros. Né? Então, essa camisa, quando foi lançada, ela gerou uma repercussão nas redes sociais em todo o país, porque é uma camisa que vem com uma imagem estranha na frente da camisa,
uma sombra, né?
Uma imagem sombria, né? E várias pessoas de várias denominações religiosas falaram que aquela imagem, chegaram até a mostrar a imagem verdadeira, né? Que é uma imagem de uma coisa ruim, né?
De um bode,
né? Tipo de um bode. Pois é, então não fui eu que causei essa polêmica, mas boa sorte pro Brasil.
Muito bem.
Né, usando, eu mesmo não gosto quando o Brasil joga de azul.
De repente também a seleção joga bem, dá um baile, dá um show de bola com essa camisa e aí.
A camisa do bode, pronto. Já foi. Vamos lá. 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Zé Maria. O Brasil, Zé Maria, o Campeonato Brasileiro terá recorde de jogadores convocados na Copa do Mundo 2026. No total, serão 32 atletas representando seleções aí na competição, né? Contando os 7 representantes da seleção brasileira que atuam no país. O recorde, então, né? É a primeira vez que acontece isso. Jogadores brasileiros convocados para o Mundial pertencia a 1974 com 27 jogadores, seguido por 86 com 25. Na última 5 edições do Mundial, os números foram bem abaixo. Em 2022, apenas 7 atletas que disputavam o Brasileirão foram chamados para a competição. Em 2018, 9. Em 2014, 11. O número mais baixo da história foi em 2010, com apenas 6. Em 2006, foram 7. Os números foram levantados aí, né? Pela DataFoot. Hein?
Os números atuais dessa Copa?
Os números atuais, eu acabei de falar para você, 32.
32, mas isso tem uma explicação. Né? A ampliação que a CBF fez, antigamente eram 6... estrangeiros, pulou para 9, e a necessidade de buscar o mercado nacional não teve como suprir os 20 clubes, entendeu? Então todo mundo encheu, não só no futebol, tem gringo até jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa explicação desse crescimento é que o futebol sul-americano, né? A Argentina, Colômbia, entendeu? Os dois principais... 32.
Uruguaios, Só 9 é do Flamengo.
Pois é. Então, tem explicação, os uruguaios também, a deficiência do nosso mercado. A realidade é essa. No futebol brasileiro, pouco se revelou, né, Fred? A gente não consegue... esse menino que veio para o Vitória é uma exceção, né? Porque está vindo de uma Série D para ir jogando um futebol da Série A com a mesma intensidade que a competição pede, né? Como é o nome dele?
René.
Esse menino René foi uma exceção. Então, a solução foi trazer do futebol sul-americano. Entendeu? E, às vezes, no futebol sul-americano, o valor da aquisição sai mais em conta do que você buscar
no próprio futebol brasileiro.
No próprio futebol brasileiro. Então, essa é a explicação. Muitos clubes também participando da Copa do Mundo, né? Clubes que representam aqui o universo do futebol sul-americano, né? Muitos clubes disputando, e essa é a razão desse ano ter um número tão alto, ainda mais numa seleção que, numa competição que vai ter pela primeira vez, de 32 pulou para 48. São 16 muito. A mais, Fred.
Aumentou muito.
Pois
aí. E é claro que é normal que caia um pouco até a qualidade, né?
Pois é.
E tem mais, né, Zé? Tem muitos jogadores aí que estão na Copa do Mundo que passaram pelo Brasil. Já passaram pelo Brasil. Vários jogadores. Da Colômbia tem Richard Rios. Tem vários jogadores aí que estavam aqui no Brasil e voltaram para seus países de origem ou foram, inclusive, para a Europa. Né? E aí estão disputando também, que não saiu nem nessa contagem aí. Que é natural também, né, Tony? Hoje o futebol é global, né?
Beleza, então. 6h33, Júlio César. 6h33.
Gabriela Esportiva.
Vamos mudar um pouquinho o tom da prosa aqui. O São Paulo e o Botafogo negociam, Júlio, ó, uma troca entre o volante Newton, né, e o zagueiro Faresi, né? As conversas acontecem aí há algumas semanas e o modelo passou a ser discutido como alternativa para viabilizar o negócio. Inicialmente, o Botafogo condicionou a negociação a um empréstimo com um valor de compra fixado em 5 milhões de euros, cerca de 29 milhões na cotação atual, 29 milhões de reais, né? Formato aí rejeitado pelo Tricolor, né? Em meio a um cenário de contenção financeira, a diretoria de São Paulo não pretende investir, Júlio, na aquisição de jogadores e busca alternativas no mercado, como atletas livres, né? Empréstimos e trocas como essa que está a fim de fazer com o Botafogo, Júlio César.
Ele não vai investir na aquisição de jogadores porque não tem dinheiro. Todo mundo sabe que São Paulo vem atravessando uma crise financeira, não é da agora.
Nenhum, né? Nem o outro.
E o Botafogo tem 6 transfer ban. Como é que vai contratar? Não pode contratar. Aí a solução é fazer essa transação, essa troca dentro do próprio mercado brasileiro, né? Agora, queira Deus que esses jogadores surtam efeito, tanto no São Paulo como no Botafogo, porque
eu gosto dos dois atletas. O Nilton é um bom volante, né? Tem feito jogos, tem tido uma regularidade no time do Botafogo, e o zagueiro é o Ferrezzi, não é isso? Também é um zagueiro, entendeu, com boa atuação. Acho que o Botafogo vai se fortalecer mais. O Botafogo precisa ter uma qualidade melhor na sua zaga, e o São Paulo precisa também reforçar o seu meio campo. Eu acho que o Nilton se encaixaria muito bem no time do nosso amigo Chico Cabeleireiro, ali da 7 de setembro.
Agora eu fico me perguntando, dois times grandes que trabalham a base, que sempre revelou jogadores, né? Cadê? Onde é que está a base desses times? Será que na base não tem? Para o Botafogo não tem um zagueiro e para o São Paulo não tem um volante? E vice-versa? Né? Porque se você não tem dinheiro para contratar, mas você tem uma base que movimenta, e você olha para a base e você não acha um zagueiro, um jogador de meio campo na base para poder servir o profissional, eu acho que o time está perdendo tempo com essa base. Está gastando dinheiro, não está investindo, está gastando.
6h36. Vamos fechar essa primeira parte, né? Já cutucando a onça com vara curta aqui. que muitos rumores, muitas conversas sobre o Vasco da Gama têm surgido, inclusive na rede social, né? E a última agora, inclusive aquele menino que era ex-Globo, como é o nome dele, que era comentarista e...
Thiago Leifert.
Thiago Leifert, eu vi uma matéria dele falando que o Vasco da Gama, a diretoria do Vasco da Gama e o Marcos Lamacha, né, iriam aproveitar essa parada no futebol nacional, né, aproveitar esse intervalo da Copa do Mundo para começar a acertar o fechamento do negócio com o Vasco da Gama, né, para a compra da SAF do Vasco, né, e esse negócio pode ser fechado aí em cerca de 2 bilhões de reais, né? Ele vai fechar, dizem que já está fechando, está aproveitando, Zé Maria, esse intervalo do futebol aí, essa parada para a Copa do Mundo, para justamente já deixar tudo ajustado, tudo arrumado, e aí sim começar a trabalhar com o Vasco da Gama.
E o Vasco não tem outra luz não, viu, Café? É abraçar essa oportunidade mesmo, tomara que dê certo, porque a experiência com a 777 foi frustrante, né? Então tomara que dê certo aí, porque o Vasco precisa de dinheiro no caixa para normalizar seu passivo, né, e fortalecer seu elenco. O elenco do Vasco é muito limitado, entendeu? E precisa de força. E a gente sabe que futebol só se toca investimento com dinheiro no futebol.
Uma coisa que está mal explicada é essa saída do Renato Gaúcho, né? A gente só sabe que o Renato Gaúcho saiu do Vasco, mas não sabe o motivo. Foi ele que pediu para sair? Foi o Vasco que demitiu? O que é que aconteceu? Porque na altura do campeonato, você perdeu um treinador como o Renato, que já tinha a equipe na mão, já conhecia a equipe, para botar um outro treinador que vai ter que começar tudo do zero. E agora com essa notícia boa aí de que a SAF do Vasco está sendo concretizada, né, com o Lamacha, eu acho que o treinador certo para dar sequência nessa nova fase do Vasco seria o Renato Gaúcho.
Ele acertou, né? Foi um acordo mútuo. Ele conversou com a diretoria do Vasco, né? E chegaram a um acordo aí de uma rescisão amigável do contrato, né? A decisão foi tomada aí em consenso após desgaste interno, a falta de garantias em novos reforços, porque o cara também não vai se queimar, né? O cara tá trabalhando com a equipe limitada, tá vendo todo mundo crescendo, todo mundo investindo, Flamengo e Palmeiras investindo, o cara tem um nome a zelar, o cara é um profissional, então ele não pode ficar lá com a
mulher. Mas aí, Tony, eu acho que ele vacilou em aceitar o convite. Você falou aí, o cara tem um nome a zelar, o cara já tem um patamar superior a muitos treinadores no futebol brasileiro. Aí ele conhece de perto a realidade do Vasco na atualidade, ele vai e aceita. Para depois de 2-3 meses sair de novo, sair e alegar que eu saí porque o Vasco não está dando garantia que vai me dar reforço, não está dando garantia que vai fortalecer o... Aí eu saí.
Ele já sabia, né?
Entendeu? Ele já sabia disso tudo. Eu acho que se realmente partiu dele essa conversa, eu acho que ele deu um tiro no pé. Não era nem para ele ter passado pelo que ele passou no Vasco. Ele não merecia.
Ele não contava com os resultados, entendeu? Né? O contrato foi feito de Renato com o Vasco no início de março desse ano, né? Fez 22 jogos, foram 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Não foi ruim, entendeu? Sob o comando da equipe, a equipe dele fez 33 gols e sofreu 31.
Mas o cara sabe, Tony, o treinador, quando ele está desempregado, ele fica observando os times, né? E esperando o telefone tocar em uma possível contratação. Então o telefone dele tocou, era Pedrinho, convidou ele. Ele já conhecia o time do Vasco.
Quem derrubou o Renato, na verdade tem até uma matéria no GE, quem derrubou o Renato foi os próprios jogadores. Metade do elenco não estava de acordo com o Renato Gaúcho, entendeu?
Aí também metade não estava de acordo com Fernando Diniz. Será que é isso mesmo? Para mim, o que ocasionou a saída de Renato do Vasco foi aquele episódio com o torcedor. Eu acho que o torcedor magoou o Renato Gaúcho. com aquela, chegar ao ponto de mandar ele tomar naquele lugar e jogar, arremessar uma lata de...
Eu tô até enxergando que o Renato Gaúcho foi muito decente nessa saída do Vasco. Ele tinha todo o direito de sair atirando. Ele foi a vítima, entendeu? Ele foi muito ofendido. A realidade é essa, ele foi humilhado, né, no seu local de trabalho.
Segundo informações lá da imprensa carioca, dizem que os jogadores não estavam satisfeitos com as coletivas que ele dava, né? Que ele sempre, não era cobrança, ele sempre colocava algum adjetivozinho nos jogadores e esse pessoal.
Mas ele sempre passava responsabilidade pro grupo,
também,
né?
Também, mas assim, se o cara tá lá recebendo salário para jogar um futebol e ter resultado, ele tem que ter responsabilidade, pô.
Né?
Então, e tem que ser cobrado. Todo mundo quer resultado. Se você tá pagando, você quer um resultado. Entendeu? Mas também, por outro lado, quem contratou sabia que são jogadores limitados. Por exemplo, como é que o Vasco contrata Lloyd, irmão?
Lloyd? E GP? GP é de dar uma tristeza.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco,
6h43.
102,9, Gabriela Esportiva. Todo mundo, Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h50, estamos de volta no oferecimento de Infolaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike, na rua Dom Pedro II, no centro da Ilhéus. Essa promoção é até o dia 19 de julho, tá bom? Lembrando que na Big Loja também você encontra calçados, roupas e acessórios, tudo pra você e sua família no crediário facilitado. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, enquanto a diretoria do Vasco avalia as opções do mercado, a gente falou ainda há pouco sobre a saída do Renato Gaúcho, né? A imprensa esportiva já especulam vários nomes aí que podem, né, assumir aí o lugar do Renato Gaúcho, né? O Juan Pablo Vojvoda tem sido apontado aí pela torcida e imprensa como um dos favoritos, né? E aparece aí no topo da preferência do Vasco, segundo a imprensa. Outros nomes são especulados, né, como Tite, Hermann Crespo, Roger Machado e André Jardine. Júlio César.
Bom, o Vojvoda, ele estava sendo requisitado lá pelo Racing, né?
Sim,
da Argentina,
isso.
Bom treinador. Se o Vasco conseguir realmente convencê-lo a vir, vai ter um excelente treinador. Mas não adianta vir o Vojvoda e o Vasco não ter reforço, né? Crespo não tem a cara do Vasco. Não tem a cara do Vasco, não tem a cara do futebol carioca. Eu acho que o Crespo seria carta fora do baralho. Tite, outro treinador também, carta fora do baralho. Aquele dali, eu acho que está na hora de se aposentar, porque ele não consegue mais, com tanto estudo que ele faz, com tanta preparação que ele faz, ele não consegue mais fazer um time jogar com alegria, né? Fazer um time jogar com intensidade, fazer um time jogar para receber os aplausos do torcedor, ele não consegue mais, né? E o outro é o... Você falou o outro aí depois do Tite.
Jardine.
O Jardine que você estava falando é aquele que foi campeão olímpico pela seleção, né? Um gordinho. Rapaz, a experiência dele no futebol brasileiro foi pouca, né? A gente não conhece muito o dia a dia do Jardine. Mas, bom treinador. Ele, se eu não me engano, ele estava no futebol do México. Não sei se está sem clube, mas ele andou por lá pelo futebol mexicano. Eu acho que dessas opções aí, se o Vasco fechar mesmo essa SAF e trouxer algumas peças para fazer a diferença, a melhor opção, ao meu ver, seria aí o Vojvoda. Apesar de não ter feito um trabalho bom no Santos.
Mas na lista, né, também dessa aí tem o Rafael Guanais, né, que é atual técnico do Mirassol.
É outro que é um excelente treinador, mas não vai deixar o certo pelo duvidoso. Ele teve proposta de time mais estruturado do que o Vasco, com essa campanha que ele fez no Mirassol ano passado e nem por isso deixou o time do Mirassol, né? Se viesse também seria uma excelente opção, mas ele sabe que o Vasco não é aquele Vasco poderoso dos anos 90, do início dos anos 2000, não é. Elenco limitado, o time não tem dinheiro, está aí vivendo essa expectativa de vender de novo essa SAF, né? Então ele não iria deixar um time onde ele está organizado, onde ele não tem problema, para vir para um time conturbado, onde o torcedor, com pouca coisa, acaba destruindo aquilo que construiu de bom, né? Então, eu acho que dessas opções que você citou aí, para mim, ao meu ver, a melhor opção é o Vojvoda, né? Apesar de ter saído do Fortaleza por conta de um momento ruim que ele começou a viver lá, não conseguia fazer o time mais jogar, veio para o Santos, também não conseguiu fazer o time jogar, apesar também de que a culpa não foi dele, né? Mas isso aí não vai fazer com que eu perca, né, a confiança no treinador. Eu acho que ele seria a melhor opção pro Vasco.
Muito bem, Júlio, 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Zé Maria, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, entrou na lista da seleção de Portugal para assumir o time após a Copa do Mundo de 26, né? Essa informação é do jornalista inglês Ben Jacobs, né? Ele está na relação aí ao lado de Jorge Jesus, ex-Flamengo, e Sérgio Conceição, que teve passagem aí por Porto, Mila e Al-Ittihad, para assumir aí a seleção de Portugal. Abel tá com a moral, hein?
Né? Coisa de portugueses, né? A seleção de Portugal está disputando uma Copa do Mundo, em plena disputa da Copa do Mundo, eles já estão vinculando aí troca de treinador. Rapaz, a gente só vê isso em Portugal, sinceramente, viu? Que não dá para entender. Imagine a falta de estímulo do treinador atual. E se de repente Portugal, entendeu, chegar às finais dessa Copa do Mundo, né?
Ele vai demitir o técnico?
Vai ter como tirar o treinador? Não tem como, Fred. Um absurdo isso. Agora, eu pessoalmente adoraria ver o Abel no futebol europeu. Eu quero ver ele fazer o time europeu jogar como... Porque, na minha opinião, Café, é muito fácil, né? Você fazer o Palmeiras jogar, você fazer o Flamengo voltar, o Flamengo jogar, com o tamanho do investimento que Flamengo e Palmeiras fazem, entendeu? No futebol da Série A. É desproporcional, entendeu? A gente vê Flamengo e Palmeiras lá muito atrás, o Cruzeiro, entendeu? E o resto, meu amigo, jogando cartas, entendeu? Tentando buscar soluções em coisas impossíveis.
Quase impossíveis.
Então, eu queria ver o falastrão do Abel Ferreira e fazer a seleção portuguesa jogar com intensidade, entendeu? Tomara que ele aceite esse convite. Agora, é um absurdo estar especulando nesse momento, o aumento de Copa do Mundo. É momento para a seleção portuguesa estar anunciando possibilidades de mudanças no futuro. Quer dizer, que estímulo ela estaria dando para o seu atual treinador? Coisas que a gente realmente não entende. Coisas do futebol português.
Eu não vejo Abel agora com perfil de seleção, né? E que se ele for também, eu acho que eu concordo com o Zé Maria, porque uma coisa é você treinar todo dia. Você tem um elenco qualificado e você treinar todo dia. Você consegue colocar o time do jeito que você quer. Outra coisa é você ter que assistir mais e treinar pouco. Porque ele vai ter que assistir muitos jogos, observar os jogadores portugueses que tem espalhado no mundo, para ele convocar e depois ele treinar 2, 3 dias, 4 dias e botar esse time em campo e esse time apresentar um futebol fino, um futebol vistoso, né? Que o torcedor quer ver. Então é um desafio grande. Eu vejo hoje a seleção assim, com a cara mais de Jorge Jesus, um treinador já mais de idade, já está mais tarimbado, rodado, né, conhece de perto o futebol português, Eu vejo hoje a seleção mais com a cara de Jesus do que com a cara de Abel Ferreira. Eu tô com o Zé Maria, eu queria ver ainda antes de... Ele vai chegar porque é um dos melhores treinadores de Portugal, ele vai chegar até a seleção. Agora eu queria ver ele, antes de chegar na seleção, o desempenho dele no futebol europeu.
Muito bem, Júlio. César, vamos mudar de sair do campo, sair do gramado e ir pra água, né? Que agora é hora do surf, 6h59.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, Gabriel Medina foi eliminado da etapa de Saquarema, né? A etapa de Saquarema aí, da WSL, né? Fredão aí que é o homem do surf, o homem do vôlei e o homem também do basquete, né? Etapa de Saquarema da WSL no segundo round. O surfista brasileiro superou aí o Matheus Mike Gilvery da África do Sul e se despede do torneio no Rio de Janeiro. O Matheus Mike Gilvery venceu a bateria com 13.53, 7 mais 6.53, enquanto Medina somou 13.13, 6.8 mais 6.33, Fred Menezes.
A gente não esperava por essa, né? Porque aqui em Saquarema, no Brasil, esperava que Gabriel Medina fosse brigar também aí pela sua pontuação, né? Ele se encontrava aí bem classificado entre os 5 principais atletas aí que disputam o Mundial, mas Miguel Pupo, Samuel Pupo, João Chianca também se classificaram aí à próxima fase, né? E Gabriel e Filipinho perderam na estreia da etapa brasileira e se despediram do evento. Ítalo Ferreira e Iago Doura avançam também às oitavas, né? É uma pena que Felipe Toledo, que já foi muito bem aí nas ondas de Saquarema, como o próprio Gabriel Medina, né? Com 27 baterias disputadas no primeiro dia de competição, a Praia de Itaúna acordou com ondas de quase 2 metros e perfeitas para o início da sexta etapa do Circuito Mundial de Surf. Com areia lotada de torcedores nesta sexta-feira, Ítalo Ferreira, Samuel Pupi, Iago Doura, Miguel Pupi e João Chianca se classificam para as oitavas. E é uma pena que Gabriel Medina e Felipe Toledo foram eliminados e se despediram do torneio. Assim a gente vai informando aí a turma toda do surf, porque os brasileiros continuam também aí em alta e provavelmente vão fazer as finais aí. Um desses brasileiros aí vai, Ítalo, hoje com a camisa amarela, né, o número 1 do ranking, né, e continuando nessa etapa aí, uma etapa que provavelmente um brasileiro deve vencer pelo conhecimento dessas ondas, né, pela maré, conhecimento da maré, e assim a gente espera, né? Agora, esse Mundial tem tudo aí para que outro brasileiro vença novamente, porque nunca foi tão explícito a força do surf brasileiro neste momento, né, dentro do surf mundial.
7-2.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, para finalizar o programa de hoje, após 19 dias de férias, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira, né, no Ninho do Urubu, para iniciar aí a intertemporada visando o segundo semestre, Zé Maria, né? Sem o 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo, o elenco fez exames clínicos e testes físicos, né? Os atletas também foram a campo, né? A programação previu aí atividades nas manhãs de sábado e domingo. Brincadeira? Os caras ganham bem, mas trabalham, né? Final de semana, tá vendo aí, Zé? Sábado e domingo. Saúl e Léo Ortiz já estavam treinando. Eles anteciparam o fim das férias aí e retornaram ao CT na semana passada. Desde a semana passada, os caras estão lá no CT do Mengão treinando, Zé, para essa segunda temporada, logo após a Copa.
Mesmo, um elenco muito qualificado, ganham muito bem. Tem que cumprir uma série de... Já tiveram alguns dias aí de férias, né? Nesse paredão aí em razão da Copa do Mundo. Mas, Café, só para eu finalizar aqui, não passar em branco, a oitava rodada do Campeonato Baianinho da Série B...
Meu Deus, você...
Foi aberta hoje.
Você, né? É um herói da resistência, velho. Pode falar.
Você não é muito simpatizante da competição da segunda divisão, não. Mas ela foi aberta hoje, nova goleada surgiu, né? Nessa Série B. O Leônico, em casa, venceu Jacobina por 5-2.
Olha aí.
Amanhã nós vamos ter duas partidas, Camacã e Grapiúna. Feira.
Camacã?
Camaçari, perdão. Oh. Camaçari e Grapiúna. Obrigado, Júlio. Eu estava testando a sua esperteza aqui. Ah. E o Feira Futebol Clube Redenção. São os dois jogos de amanhã. E no domingo, mais duas partidas, né? Fluminense de Feira enfrentando os SA Salvador Futebol Clube. E o Barreira jogando lá no Geraldão, enfrentando Vitória da Conquista. Tenho a impressão que no fechamento dessa oitava rodada, a gente praticamente já se definiu os quatro classificados. O que falta saber agora será a ordem. O Fluminense, para mim, termina em primeiro, é muito superior aos demais, né? Barreiras, na minha opinião, pode chegar a tirar o Salvador da segunda posição. Salvador, na minha concepção, será o terceiro e o Feira não tem jeito não. Será o quarto, porque não tem adversário que se aproxime ali do Feira. É uma competição de 10 equipes, mas só 4 com intensidade, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. E é o seguinte, o Flamengo terá 9 dias de treinos aí no Urubu até viajar para o Algarve, lá no Portugal, no dia 28, né? Em Portugal, a primeira base rubro-negra será em Lagos entre os dias 29 de julho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para o Estoy, né, onde permanecerá até o dia 12 de julho. O primeiro compromisso será diante do River Plate da Argentina, em 3 de julho, às 19h30, no horário local, 15h30, horário de Brasília. Depois, o time encara o Lausanne Sport da Suíça, em 8 de julho, às 20h30, no horário local, 16h30, horário de Brasília. O último duelo é em 11 de julho contra o Benfica, às 19h30 no horário local e 15h30 horário de Brasília, todos no estádio Algarve. É o Flamengo aí, né? Fazendo a sua, vamos dizer assim, uma pré-temporada.
Pré-temporada.
Pré-temporada, exato, antes do retorno aí ao Campeonato Brasileiro.
Gente, mas time que pode é chique, né? Tem que fazer lá mesmo, em solo europeu.
Muito bem, já vai aprender os cacoetes dos caras. Zé Maria, boa noite.
Buenas noites, Café. Boa noite, Fredão. Fredão,
ele tá
corpado,
simpático, né?
Eu gosto de ouvir o Fredão. E agora ele falando de surf, entendeu?
O inglês dele, né? A pronúncia.
Superior ao seu,
a né? pronúncia dele.
E boa noite também a Júlio César. Bom café pra você também amanhã.
Ele não me suporta, a verdade é essa. Aí ele tem que estar arrumando essas coisinhas pra falar. Não, pelo amor de Deus. Fredão, boa noite, meu irmão.
Vou mandar só um abraço.
Deixa eu abrir o microfone pra você, peraí. Fica à vontade.
Sim, vá. Boa noite, Tony. Vou mandar um abraço hoje pra turma aí da Sutran. Que eu vim no.
Ele todo dia manda pra Sutran, né?
É o pessoal
ele que tem que cuidar
lá
do negocinho dele, né?
A turma,
tá bom,
turma
fica à vontade,
especial.
Sim.
Com um churrasco hoje na ABB.
Ah, teve confraternização.
Então, um abraço pra turma toda: Fabrício, Pessoa, Adriana, Liliane, Suzá, Igor, George, Glauber, Mário. Tá a bom, galera, tá todo mundo lá. Matheus não foi, não. Matheus está se recuperando de uma cirurgia em Tabuna. Manda um abraço para ele aí, melhoras para ele. Para ele logo se apresentar lá também, porque tem muito trabalho pela frente aí, a gente lá. Então, manda um abraço para essa turma toda e mandar um grande São João aí para todos, né? Para nós todos aqui e todos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Tá bom. Fala aí, Zé Maria.
Você me dá uma colher de chá? Eu vou fechar o programa, entendeu? Trazendo uma informação para você interessante. Eu analisei bem. Seu inglês ganha do inglês do Hilton Pereira Sampaio.
Ele aprendeu comigo, Zé Maria.
Aquele árbitro, entendeu?
Eu sou chique
que
no
deu
último.
Aquele vexame na abertura
Zé Maria,
da Copa do Mundo.
Eu não sou batom, mas estou em todas as bocas. Júlio César, por favor. Boa noite, meu irmão.
Boa noite para você, Café. E um bom São João.
Pra você também.
Pra você e família. Boa noite.
Claro.
A gente tá saindo hoje, só volta na próxima quinta-feira, bebê. Você vai poder passar o São João com o seu pessoal, tranquilo lá na fazenda, Banco Central. Você não vai pra fazenda no Banco Central?
Se ele chegar lá, ele vai ser alvejado.
Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria.
Eu não quero participar desse velório.
Manda um abraço aí, meu amigo Paulo César, lá no Couto, meu amigo Paulo César, tá ligado conosco. Muito obrigado pelo carinho todinho, sua esposa Ana Paula. E um abraço à minha galera do café também. Amanhã tem café, 6h30 da manhã, 19 de março. O Masterchef é pré-á, amanhã eu vou lá comer aquele cuscuz maravilhoso de pré-á. Juruatã, receba um abraço aí de Joseph Marie, seu fã, né? Um alô do Dr. Paulo, Paulinho, Marinho, estudou com Zé Maria, Fabinho, Raimundo, Vinícius, Zelão, o Hermano, toda essa galera massa aí amanhã, 6h30 da manhã, na 19 de março, para o Café dos Amigos. E a todos os ouvintes, um excelente São João, brinque na paz, beba com moderação e cuidado aí com os fogos, né? Para não causar acidentes. Que fogos não é brincadeira não, viu?
É, Zé Maria na década de 80, ele tá falando aqui, o Fred falou que tem só andava com aquelas bolsas enormes na lateral, só usava a Birkin, né? Que era sucesso naquela época, uma bolsa custava quase 50 mil, né? Kelly, só esse negócio, né? Zé Maria era chique no último, né? Era biscoito de sebo esse homem. Um abraço pra você de casa, o pessoal do trabalho, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva.
Claro, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 Ilhéus e Big Loja. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta amanhã. Amanhã não tem, amanhã é sábado, Tony Café. A gente volta quinta-feira.
Gabriela FM. Começa.